Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Bom dia, Vietnã! É, isso não é um teste, isso é rock and roll! Tá na hora de curtir do Delta TSNM. Será que sou eu ou é um filme do Elvis Presley? Viva Da Nang! Viva Da Nang! Da Nang, Da Nang! Pega a namorada pra fazer no mangue! O quê? Tá cedo demais pra falar tão alto assim? Tá nada! São 6 horas da manhã. Como é que é? 6 horas da manhã? Meu Deus, como tá cedo!
O que que eu tô fazendo aqui? Tudo bem, então. Vamos tocar mais música pra você agora mesmo. Vamos lá. Olha só o James Brown chegando pra você. Baby, help me, please! Ow!
I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho. E no programa de hoje, nós vamos relembrar a carreira magnífica de Robbie Williams. Estamos aqui com Rafael Santos.
Com tanta gente armada, se eu não for engraçado, estarei em ser apuros, Jurandir Filho.
Exatamente. Tiago Siqueira.
Você não é perfeito, garoto. E deixe-me poupar o suspense. A garota que você conheceu também não é. Mas a questão é se vocês são ou não perfeitos um para o outro.
Direto de Los Angeles, Fábio Barreto.
Não importa o que as pessoas te digam, mas palavras e ações podem mudar o mundo.
Muito bom, olha só. Estamos aqui reunidos nesse momento não muito bacana que Robbie Williams se foi um dos grandes atores da nossa geração, principalmente, nossa geração dos 80, comecei nos anos 90, a gente que viu praticamente todos esses filmes que ele fez. Robbie Williams dá o seu adeus e a gente tem aqui um compromisso de relembrar e eternizar a carreira desse grande ator. Vamos relembrar vários filmes, obviamente ele tem uma lista gigantesca, não conseguiremos relembrar todos, né?
Vamos esquecer ou deixar de citar alguns filmes, né?
É, são mais de 100 filmes, aliás, né?
Exatamente. Vamos lá, vamos relembrar a carreira magnífica desse monstro que foi Robbie Williams.
Rapadura Cast.
Something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. Esse não é um daqueles programas que a gente gosta de fazer, né? Porque, enfim, esses programas póstumos acontecem, obviamente, após a morte de alguém, alguém muito querido pela gente, né? Porque se não tivesse tanta relevância pra gente, talvez a gente nem estaria falando aqui no Rapadura Cast. Mas o Robbie Williams é um caso especial, né? A gente escuta, sempre quando morre alguma pessoa, ah, agora todo mundo é fã desse cara. Começam as piadinhas, brincadeirinhas de internet, que a gente acaba se acostumando. A gente fica com raiva, mas a gente acaba se acostumando, que é isso que acontece, tem gente que não tem senso. Quando não é uma pessoa que você não se importa, todo mundo faz piadinha, né? Mas o Robbie Williams é um caso especial porque, pelo menos aqui no Rapadura Cast, de todos os participantes, eu acho que era meio que unanimidade, todo mundo gostava dele, né?
Mas eu acho que o Robbie Williams faria piada também.
Eu acredito que sim, comediante como ele é.
Cara, o Robbie Williams é o cara que, depois que o Christopher Reeve sofreu o acidente dele, ele foi no hospital, vestido todo de médico, com uma máscara cirúrgica, falando com um sotaque russo, fazendo um monte de piadas, e o Reeve disse, foi a primeira vez que eu ri depois do que aconteceu comigo.
Mas ele foi no espírito do Pat Adams, que é justamente a trazer alegria pra quem tá em situação ruim, né? Ele não tava fazendo piada com o cara, né? Assim, caiu do cavalo, ficou tetraplégico. Ele não tava fazendo isso, né?
Porque isso não é piada, é desejar o mal, né? E rir do mal.
Pois é.
Com certeza Billy Crystal tá fazendo piada agora, de alguma forma.
Sabe que eu acho que não? Já saíram várias matérias aqui na primeira hora, desde que foi anunciado, e todo mundo que tá reagindo tá pasmo, porque ninguém esperava. É, rolava uma relação muito... Acho que aquela mesma relação de carinho que a gente tinha por ele, que a gente tem por ele, os atores também têm. É aquele tipo de coisa que não dá nem pra sair. Essa piada vai sair depois.
Sim.
Mas a coisa tá tão assim inesperada e tão trágica que você não tem o que falar. Ah, vai falar o quê?
Só que eu acho que o interessante é celebrar a vida dele, né? Que foi, enfim, que já está eternizado por conta dos filmes e tudo mais. A gente vai ajudar a dar uma eternizada maior, se é que isso existe, aqui no Rapadura. Acho que é o grande lance.
E a gente mostrar por que a gente gostava tanto do Robbie Williams e vai continuar gostando, porque os filmes dele vão ficar, né, pra sempre aí, né?
Até porque tem muita gente que, por conta das últimas atuações dele, que acho que o Mordomo na Casa Branca, um ou outro ali e tudo mais, que não são tão representativos, muita gente passou até a caçoar um pouco da carreira do Robbie Williams, né? E esquece, eu acho que é o grande lance desse cast, relembrar principalmente o meio, né? O entre atos ali da carreira dele, que é espetacular, né?
E pegar aí que tá, o Robbie Williams não era só um cômico genial, ele era um ator completo.
É, e ele também tinha uma vida muito interessante além do cinema, né? Uhum. Barreto pode até falar melhor, mas com relação aos stand-up comedy, com a participação dele em seriados, e o gosto dele, não sei se você sabe, juros, por games, né? Por videogames e tudo
que
mais.
Isso, eu não sabia, cara.
Não, e até animação japonesa. Ele é fã declarado de Akira, de Ghost in the
Shell. A filha dele,
Jurandir. Evangelion, cara.
A filha dele se chama Zelda, Jurandir.
Caralho, não sabia, cara.
É? Aí, pauta pro 99 vidas.
Caralho. Caraca, que eu não sabia que ele era fanático por videogame, cara. Isso é uma surpresa pra mim.
Pois é, e o Ocarina of Time, né? Tu conhece pouco.
Melhor jogo dos jogos da minha vida. Somente.
Ele também tem essa mesma opinião, sabe, Jura? Que é um dos jogos da vida dele. Tanto que depois do jogo, né? Como eu falei aí, ele nomeou a filha dele de Zelda. Só isso.
Que pariu,
e é interessante, o Barreto vai falar mais dos stand-ups comedy que ele fazia. Mas ele também fazia muita referência a games, principalmente a Portal, né? O Portal 1 e 2 são dois jogos que existem. Inclusive, ele critica os Estados Unidos e tudo mais, diz que os Estados Unidos poderiam ter um grande portal. Entrava e saía lá no fim do mundo. Todo tempo. Eu vou até te mandar umas notícias, Juras, que inclusive que ele passou esse tempo da depressão, né? Um pouco pré. O Barreto vai explicar melhor das notícias. Mas uma das coisas que ajudava ele a sair um pouco desse período depressivo, Call of Duty.
Maravilha. Antes da gente falar sobre a carreira dele, vamos falar um pouco sobre o que aconteceu. A gente não tá querendo celebrar os motivos e tudo mais, porque como o PH falou, os últimos filmes da carreira do Robbie Williams não são filmes de grande de destaque, nem a sua participação nem é tão destacada assim. Até porque ele tava passando por uns sérios problemas, né, Barreto? De reabilitação, ele voltou a beber. Ele tinha passado 20 anos sem beber e teve uma recaída em 2006. Aí ele voltou pra reabilitação, depois ele teve uns sérios problemas de saúde, né, Barreto?
É, e ele chegou inclusive a fazer uma cirurgia cardíaca em 2011, que foi uma coisa... Já estava com uma situação... 2011, não, foi 2010, se não me engano. Ele estava com uma situação muito ruim cardíaca, ele fez a operação, e depois dessa operação, ele até tentou retomar, ele voltou a fazer stand-up comedy, ele fez um show muito interessante que a HBO exibe de vez em quando aqui, eu não sei se está disponível aí no Brasil, mas o nome é Robin Williams Weapons of Self-Destruction.
Não tá.
Que é basicamente ele descascando a mandioca de todo mundo que ele conhece, imagina, política, saúde, detona os americanos, é um negócio absurdo, e todo o texto dele, interpretação dele, mas você já sentia que ele tava numa outra vibe, não era mesmo aquele cara que a gente viu, por exemplo, no One Hour Photo, às vezes, eu não sei os nomes em português dos filmes mais recentes, desculpem, mas acho que é Louco Obsessão, alguma coisa
não, assim? Não, Retratos de Obsessão.
Retratos de uma Obsessão, e então você já sentia isso nele, e depois dessa cirurgia cardíaca, ele voltou a ter problemas, ele teve mais uma recaída, questão de bebê, e entrou em depressão. E ele vem nessa balada de depressão nos últimos 4 ou 5 anos, pelo menos, e, né, deu no que deu. Esse que é o grande problema, ele voltou a tentar fazer as coisas, mas ele nunca se recuperou muito bem dessa cirurgia cardíaca. Em algumas entrevistas ele falou que a vida dele mudou, e dava pra sentir que ele tava tentando ver o aspecto mais positivo da coisa toda, mas quando muda é meio difícil, né? Você tentar de repente se acostumar com um novo esquema de vida, com um novo tudo, teve que mudar a dieta, mudar absolutamente tudo. Então eu acho que ele não conseguiu se adaptar muito bem, e ele vinha, as pessoas sabiam que ele estava deprimido, mas eu sei lá, acho que ninguém perto esperava que alguma coisa assim fosse acontecer. Ele fez um especial na Broadway, que até virou um especial de TV, porque eles filmam tudo, né? Tudo acaba virando especial de TV. Mas o Live on Broadway foi super bem recebido, foi de 2002. Eu já assisti também, foi bem legal. E é engraçado que você vê como o cara mudou. Em 2002, ele tava muito mais light, assim, e tal. No Weapons of Self-Destruction, ele já zoa a condição cardíaca dele mesmo, os 3 anos que ele voltou a beber. Aí ele fala, não, eu fui fazer rehab perto das vinícolas, só pra deixar as minhas opções abertas. Só pra, caso eu queira, eu posso dar um pulinho ali e resolver a parada. Então você percebe o tipo de comédia mudou muito, assim, de um show pro outro. Ele não se apresentava em clubes de comédia, esse tipo de coisa, nada. Ele fazia mais os shows maiores mesmo.
Agora, Barreto, ele também, apesar de ser um democrata, apesar de ser contra a guerra, ele também fazia apresentações junto aos militares para entreter as tropas que estavam trabalhando lá fora.
Assim como o Gary Sinise, que montou a banda Lieutenant Dan. ele montou a banda do Tenente Dan, que toca nos lugares onde há tropas americanas. Tudo isso, ele já tinha um envolvimento prévio, o Gary Sinise. O Robin Williams, muito por causa do Bom Dia Vietnã, ele começou também a fazer esse tipo de trabalho. Agora eu tô esquecendo a sigla, eu acho que é USO o nome da sigla, da entidade do exército que cuida disso. Então ele passou também a fazer essas apresentações, mas aí já era uma outra coisa totalmente fora, né? Ele viajava, a ideia é que esse show musical seja levado, ou de comédia, seja levado até onde as tropas estão para manter a moral elevada. E ele passou a fazer isso muito também, mas aí ele deu uma parada perto da época da cirurgia. Eu não sei se ele retomou. Até onde eu sei, ele parou alguns meses antes e eu não sei se ele retomou ou não. Curiosamente, né, eu sempre vi o Robin Williams como um ator de filmes meio engraçados, meio sérios, mas ele começou como comediante e nunca deixou isso embora, né? Então foi uma coisa interessante, que ele sempre foi muito crítico. Ele até começou a levar a fama de velhinho rabugento nos últimos especiais, porque ele realmente estava no Weapons of Self-Destruction, assim... É tenso, você olha pra ele, caramba, ele virou o Charlton Heston que sabe fazer piada. Porque ele bateu pra todo lado, assim, é um negócio, você fala, nossa, que colocaram no café da manhã dele? Mas você vê, é o tipo de reação que você vai ter com o cara dependendo de quando você toma contato com ele, né? E aí eu acredito que, né, o PH me contou outro dia, você tem uma relação muito legal de como que você via ele, né, PH? Conta aí.
Só que o primeiro filme que eu vi dele... Até tinha um quê de comédia e tudo, mas não era uma comédia. Pelo contrário, um puta de um drama pesadíssimo, que é o Sociedade dos Poetas Mortos.
Por que eu estou em pé aqui? Alguém sabe?
Fica mais alto.
Não? Obrigado pela participação. Eu estou em pé na minha mesa para me lembrar que devemos ver as coisas constantemente de um modo diferente. O mundo parece muito diferente aqui de cima. Se não acreditam, venham ver vocês mesmos. Venham. Venham. Quando vocês pensam que sabem alguma coisa, precisam ver de outra maneira, ainda que pareça bobagem ou errado. Vocês devem tentar. Quando lerem, não considerem apenas o que o autor acha. Considerem o que vocês acham. Cavalheiros, vocês devem procurar encontrar suas próprias vozes.
Primeiro filme que tu viu dele?
Primeiro filme que eu vi dele. Que eu lembro, né? Lógico, eu devo ter visto...
É o primeiro que tu tem recordação, né?
É porque quando você tem certa idade, você vê o filme, mas você não identifica caras, né? Rostos, assim.
Às vezes nem nomes direito, né?
Não tem tanto esse lance. Então o primeiro filme que eu digo, pô, esse filme é daquele cara, daquele outro filme, esse é o Robin Williams. O primeiro filme foi o Sociedade de Poetas Mortos. Que... coincidentemente ou não, eu também estava conhecendo muito a literatura na mesma época, que foi no colégio, que me apresentaram o filme e tudo mais. Sempre tem, né, na cadeira de português, se eu não me engano, na disciplina de português. E foi interessante, porque o Sociedade dos Poetas Mortos vem de uma época onde, hoje, eu sou um aficionado por literatura, e veio na mesma época, o mesmo filme do Robin Williams, que fala até um pouco sobre isso, né, sobre teatro, sobre vida, enfim, sobre até isso que a gente estava comentando, né? Sobre vida em si.
Aliás, Sociedade dos Poetas Mortos formou uma geração de professores muitos professores que estão aí lecionando, dando suas aulinhas, são filhos de sociedade.
Mas também formou muitos tatuadores, né? Porque uma das coisas que mais existe tatuado hoje é Carpe Diem.
Exato. Então, ou Captain Man, Captain, né?
Mas também, o Carpe Diem, né? Meu amigo...
Nossa, tudo vai do dedo ao pé.
É, obviamente essa expressão não foi fundada por causa do
mais
filme.
Mais popularizada
pelo filme, né? O Barreto tem uma ligação muito especial com sociedade, né, Barreto?
Sociedade criou uma geração de transformadores. Um monte de gente que quer transformar pela cultura, pela educação, pela arte, pela expressão, saiu desse filme, porque, sei lá, os anos 60 tiveram a forma de expressão deles. Sociedade dos Poetas Mortos define para a nossa geração que, olha, é possível, você que está na escola, que está no ginásio, que ainda não sabe o que fazer da vida, você pode tomar a vida pelas rédeas e você pode, tendo o mestre certo, tendo o guru certo, né, o modelo certo na sua frente, você pode alçar asas e ir para qualquer lugar. E, cara, o trabalho que ele faz como Keating ali é fantástico, porque a gente tá perdido como os moleques. Ele é a âncora daquela porra daquele filme. E ele te deixa se apaixonar pelas palavras do Walt Whitman, ele te faz se apaixonar pelo conceito do... quando ele tá explicando o que é o Carpe Diem, quando eles estão olhando para aquelas estátuas. Cara, aquilo dá uma noção de vida tão grande, e numa hora que ninguém tá pensando nisso ainda. Quem tá pensando no fim da vida naquele momento? Não, tá tudo bem, tá tudo legal, vamos jogar bola. Aí, de repente, o filme vem, pau! E ele traz uma... Ele levou uma força para aquele filme, assim, a essência do filme foi transferida, foi contada pelo trabalho do John Keating, que era o Robin Williams. Porra, é um negócio assim... Sei lá, vários professores aqui na minha timeline do Facebook falando que começaram a escrever por causa disso e começou a aparecer escritor. Que não, eu comecei a escrever por causa desse filme e, cara, eu comecei a olhar para o que é escrito, para o que é dito, para o que é feito de forma diferente por causa desse filme. Pô, é demais.
Se você analisar bem, até o próprio cinema você pode ver de uma forma diferente, né? E outra coisa que é interessante... Vendo aqui os filmes dele, a gente estava selecionando antes, né, os filmes, como é interessante como ele faz o estereótipo e vai além do estereótipo, né? Ele é o professor, ele poderia fazer o professor estereotipado. Não, ele é o professor dos professores. Ele faz o radialista, poderia ser o radialista estereotipado. Não, é o radialista dos radialistas. E coincidentemente, muitos de nós aqui fomos professores, somos, de certa forma, radialista. O Juras está aí, um bom dia de Vietnã. Não fica tão distante do sejam bem-vindos, seres rapadorianos de todo o Brasil.
Sim.
Então, quer queira, quer não, o Robin Williams, ele passou por muitas carreiras. Ele é o médico que vai além da medicina.
Dependendo de como você conheceu o Robin Williams, você tem uma visão dele. E sempre numa carreira. Eu sempre vi o Robin Williams como médico. Por incrível que pareça. Eu sempre enxerguei nele uma aura de médico. Não só por conta daquela coisa do Christopher Reeve que eu contei, mas também por conta de um filme que também foi um dos primeiros que eu vi dele, chamado Tempo de Despertar, que tem uma atuação primorosa tanto dele quanto do Robert De Niro.
É engraçado que você falou médico, eu precisava que você falar Pat Adams.
Não,
Pat
aí Adams, que tá. Né? Muita gente pensa logo do Pat Adams, mas eu penso no Tempo de Despertar, até por conta da interação que a gente viu entre esses dois gênios, que são o De Niro e o Williams. E eles têm umas interações tão boas, e você vê que enquanto o Robin Williams tem uma interpretação um pouco mais contida aqui, apesar dele voltar para aquele negócio que ele sempre faz de ser o médico que pensa fora da caixa, ser o profissional que pensa, que age fora da caixa, ele é o mais sério aqui dos dois, porque o Robert De Niro, ele age mais ou menos como uma criança, que ele é um jovem que ficou em estado catatônico por muitos anos, até que o tratamento desenvolvido pelo personagem do Robin Williams conseguiu tirar ele daquele estado catatônico. Aí você vê esse adulto com alma ainda um pouco adolescente, e essa relação entre eles dois, o médico e o paciente se desenvolvendo. E o final, que, gente, é um filme que já tem seus 24 anos, mas é um final que corta tanto o coração e que fala tanto com a gente e que ensina tanto, que foi um filme que ficou realmente marcado comigo.
Eu queria voltar no que o PH falou um pouquinho, na questão, né, do que ele era sempre o cara da profissão, né? Ele sempre tem uma profissão forte e ele vai além. Sabe que eu acho que seria até o contrário, porque eu imagino que ele levava uma, como eu posso dizer, uma naturalidade pro personagem e uma dedicação tão grande para pro que o personagem dele faz. Para pra pensar, todo personagem dele é extremamente dedicado.
Sim.
Extremamente dedicado.
Ele não faz Vietnã, nada diferente Capitão dos outros, né? Gancho. Ele simplesmente trabalha como deveria trabalhar, né?
É, mas ele faz com... Ele parece que encontra... E, né, pensando nisso, eu ainda tô tentando me tirar da frente a ideia de que o cara morreu. Mas pensando no que ele fazia como ator, cara, todos os personagens, ele encontrava uma dedicação tão mais além. Ele mostrava que, olha, dá para fazer esse trabalho, dá para cumprir essa função de uma forma mais especial, sabe? Isso é o Pat Adams, é o Bom Dia Vietnã, é o Capitão Gancho, que ele descobre o que é ser pai. Ele tem que descobrir, primeiro ele descobre o que é ser criança, para perceber como é que ele tem que ser um bom pai. Olha isso. E ele chega lá e todos os filmes têm a ver com dedicação, tem a ver com o cara normal. Ele não era o galanzão, ele era o cara normal que tá ali... Tá ali fazendo alguma coisa que poderia ser corriqueira, mas que é transformadora. Porra, a carreira dele inteira tem isso.
Engraçado, ele não é nem o galanzão, você falou bem, o galanzão, mas também não é o feioso engraçado, o Adam Sandler, sei lá, né? Ele tá no... É. Por isso, aquilo que eu falei, comediante ou ator? Acho que ele é um dos únicos comediantes que é um tremendo ator e um ator que é um tremendo comediante, né? Difícil de outros que acabam enveredando pra um lado só.
É engraçado, ele tem tanto filme bom, tem tanto filme marcante, só o próprio Sociedade, o Pat Adams, mas o filme que mais mexe comigo é por causa que é a minha história favorita, meu conto favorito, é que é a do Peter Pan, né? Do Hulk, A Volta do Capitão Gancho.
Você está aí? Você cresceu. Você prometeu que não ia crescer.
O nariz dele tá bem grande.
É? Seja bem-vindo à Terra do Nunca, amigo Peter Pan.
Não escutem essa fadinha fedorenta e esse fungo sem cérebro. Eu tenho a espada do Peter Pan e eu sou Pan agora. Acham que ele vai tirá-la de mim? Do Rúfio?
Talvez ele seja...
Vocês vão seguir esse boboca contra o Capitão Gancho?
O que ele tá fazendo aqui se não é o Peter Pan? Ele não parece feliz aqui. E quem são as crianças que o Gancho pegou? Deem uma chance a ele!
São meus filhos. E o Gancho vai matá-los se a gente não fizer alguma coisa. Me ajude. Por favor.
Meninos, deem uma chance a ele.
Que engraçado que não é um filme que as pessoas... Ai, meu Deus, a crítica adorou, que alguma coisa do tipo. Mas eu sinto tanto carinho naquele filme. Eu vejo...
Eu também.
Eu vejo um Peter Pan velho, sabe? E ele mesmo assumindo que ele tá velho, quebrou a magia, né? Ele se deixou crescer, ele fugiu da Terra do Nunca. E tem uma coisa muito bacana ali, sabe? O próprio Robin Williams, não sei se é porque ele tinha uma cara... É foda a gente falar tinha, né, cara? Puta que pariu.
É, o conceito ainda é muito novo, né?
Você sai do tempo verbal do é para o foi, cara.
Mas posso ser sincero?
Vamos manter o é.
É, fico é e posso ser sincero, eu comecei muito triste essa gravação e vai falando dos filmes, eu acabei me animando, porque...
tô contigo, PH, tô sentindo
porque os filmes, não sei se vocês concordam aí, todos os filmes... Praticamente todos, na verdade, todos não, porque o fim da carreira é um pouco mais diferente, né? Uhum. Mas praticamente todos os filmes têm um quê de melancolia.
Sim.
O Hulk, né, da Volta do Capitão Gancho, tem um quêzinho de melancolia, Sociedade tem muita melancolia. O próprio Bom Dia Vietnã também tem. Então, ele sempre teve aquele... aqueles 2 centavozinhos ali de...
Mas diz que o bom comediante...
Sim,
aliás, ele... todo comediante é dessa forma, né? Você lembra dos filmes do Chaplin? Um dos maiores exemplos de comediante que a gente pode citar da história do cinema é o Chaplin. E ele, nos finais do filme, ele sempre tava triste indo embora sozinho, cara. E sempre tem uma melancolia nesses caras.
Né? Juras, o PH falou agora da melancolia e o próprio Peter Pan, o próprio Hulk, a volta do Capitão Gancho, pô, você vê o Peter Pan, ele cresceu, virou um advogado babaca. E que tem pouco tempo pra família, que tá lá entupido de trabalho, que não tem tempo pra muita coisa, não tem paixão na vida dele. Até mesmo o motivo fez com que ele saísse da Terra do Nunca e crescesse, que foi o amor, a gente vê pouco isso nele. Até que ele se descobre através de ser um pouco criança, ele redescobre essa alegria de viver. Exatamente. É uma mensagem muito forte, é uma mensagem muito bacana, uma coisa... É uma mensagem poderosa.
É um dos filmes mais legais do Steven Spielberg. O Spielberg é diretor do filme. E o Dustin Hoffman fazendo Capitão Gancho. Que show, cara. Que show. É um filme muito legal. É um filme do meu coração.
Vale mencionar o Bob Hoskins.
Sim.
Que faleceu recentemente também, que era o
Smee.
E o PH falando dessa melancolia, você percebe que a carreira dele também, os melhores filmes, eles têm a ver com perda. Homem Bicentenário é o filme da perda, ele perde tudo.
Como robô, eu podia viver para sempre. Mas digo a vocês todos hoje, eu prefiro morrer como homem a viver por toda a eternidade como uma máquina.
Por que deseja isso?
Para ser reconhecido. Por quem e pelo que eu sou. Nem mais, nem menos. Não por aclamação, nem por aprovação. Mas pela simples realidade do reconhecimento. Esse tem sido o objetivo fundamental da minha existência. E eu terei alcançado, se puder viver... ou morrer com dignidade.
E ele luta pela
mortalidade.
Ele luta pelo direito de ser mortal. Isso é que é o mais louco. A gente pensa a vida inteira, todo mundo quer ser imortal. E o ser que tenha esse poder, ele luta no sentido contrário. Porque sem isso ele não é, ele não teria a humanidade dele. Olha,
não tem
coisa...
vida, né?
Mas, olha, cara, eu choro. Eu choro. Esse filme é uma das melhores coisas, acho que é uma das melhores adaptações de ficção científica já feitas. Tem um puta do elenco, ele dá um show de bola. É um negócio assim, fantástico. Quem não chora com esse filme não tem coração, cara.
Como o Sérgio Vieira, né? Nosso amigo Sérgio Vieira diz, você pode rasgar sua carteirinha de humano, né? Se você não chora com esse filme.
Exatamente.
Beijo, Sérgio. O Homem Bicentenário, meu colégio levou a turma pra assistir no cinema, cara. Sabe aquela coisa que você tinha antigamente de colégio, aí alugar um assado e levar a turma pra assistir?
Sei. Não, na minha escola não era assim. Os caras alugavam um projetor, fechavam o pátio com lona, pegavam o VHS pirata da locadora, do Robocop, e vamos assistir. Primeira vez que eu assisti foi assim, foi Robocop e Ghost.
Pronto, agora eu não tô me sentindo mais tão velho. Pronto.
Não se sinta.
O meu colégio, ele alugou uma sala, levou todo mundo pra assistir, a gente teve que fazer um trabalho depois. Eu acho que foi a primeira vez que eu fiz uma crítica de filme. Em 99. E, cara, você assistindo, você não... é impossível você não se envolver com a história do Andrew. Até porque você consegue ver o Robin Williams por trás de toda aquela maquiagem toda. Você ainda consegue ver ele. Você consegue ver a humanidade que ele tem. E isso eu acho que é um puta prêmio pra qualquer ator. Até mesmo hoje em dia. A gente fala do Andy Serkis, que tem que atuar através do mocap. Mas o Robin Williams teve que mostrar o humano mesmo sobre tonelada, quilos e quilos de maquiagem. Coisa que a gente sabe que não é fácil.
Siqueira, Robin Williams foi o Popeye.
Oh, Popeye! Oh, meu herói!
Um dos maiores ídolos da infância de todo mundo aqui, meu amigo. Inclusive foi um dos primeiros filmes dele e talvez o filme que mais deu destaque no começo da carreira dele, né? O cara foi o Popeye.
E ele foi bem o Popeye. É aquela coisa, o pessoal pode achar o filme do Robert Altman esquisito, não tem como negar que o Robert Altman entendeu o personagem e o Robin Williams conseguiu, conseguiu pegar esse personagem do papel e se transformar nele. E o personagem é difícil, né? Que você tem pouca coisa pra você lidar com o Popeye. Mas você tem que transformar isso num personagem de cinema.
Ele era muito versátil, né? E o PH lembrou bem, foi você que falou do Jim Carrey, PH.
Foi.
Então, eu vejo os dois de uma forma bem parecida. Pra mim, eles são atores primeiro, comediantes depois. Eu nunca tive essa ideia. Antes de começar a trabalhar com cinema, eles eram atores, eles estavam nos filmes.
O Jim Carrey é a escola Robin Williams, não?
Com certeza, seguindo mesmo.
É um mix, né? Um mix Robin Williams com Jerry Lewis, né? Porque o Jim Carrey tem as caretas que o Jerry Lewis fazia, né?
É, ele é mais aquele comediante físico, né? Ele faz a comédia física. O Robin Williams era mais no diálogo.
Mas é legal porque o Robin Williams ele tem essa mescla na carreira dele de fazer comédia e fazer drama. E o Jim Carrey... Os principais filmes do Jim Carrey, apesar dele ser um baita comediante no começo da carreira dele, os melhores filmes do Jim Carrey são os dramas, né? E o Robin Williams consegue intercalar de fazer tanto filmaços de comédia como de drama, né?
É, mas é engraçado, eu lembro mais dos dramas, acho uma coisa curiosa, assim, a relação com ele. Eu acho que é por causa do Sociedade, tá. E aí depois começa a vir uma série de... Porque, sei lá, o Jumanji é uma comédia, mas o Jumanji não é uma comédia esquisita, não é?
É.
Ela é engraçada,
mas o Jumanji é demais, drama
pra caramba. Não, só tô falando, eu adoro filme. Tô dizendo, ele é pra ser uma comédia, mas ele tem tanto drama ali. Tem o problema da família dos Parrish, da namorada,
a namorada dele.
Traumatizada.
Além de drama.
As crianças que perderam os pais, caralho.
Além de drama, tem um pouquinho de horror.
Tem
um pouquinho de horror.
É que é um jogo de. É um RPG real ali, né? Pegar
o jogo. Pô, é um jogo de tabuleiro real. Cara, eu lembro do meu primo pequenininho na época, e eu já tava velho de guerra. Meu primo tinha medo do Jumanji, cara. E eu ria daqui dali, ele tinha medo.
Pega aí, pior que eu não condeno teu primo não, pô. Você vê aquele caçador que fica atrás do Alan, que é o personagem do Robin Williams?
Uma coisa é o caçador, ele... olha como aquele caçador fala, aquilo ali é um nojento, velho.
Não, aquilo ali consegue ser pior que o Jason, cara.
É um monóculo, o caçador é um monóculo.
É um monóculo? Que filme legal, cara, o Jumanji, dá vontade de rever. Aliás, todo esse filme que a gente tá falando aqui, dá vontade de fazer uma maratona agora, Robin Williams, só pra relembrar, pra gente ficar com mais saudade ainda, né? É engraçado que o Jumanji, ele foi dirigido pelo Joe Johnston, que é o diretor do Capitão América, do Rocketeer, e o próprio Jumanji são filmes que tem cheiro, né, da nostalgia, né?
Esse é cheiro de criança, sabe? Ele tem cheiro de chocolate surpresa, você deitado na cama assistindo VHS.
Todo sujo, não,
pra a boca mim ele tem cheiro sujo. De coisa velha, porque eu imagino que aquela caixa é tão antiga que ela deve ter cheiro de coisa velha. Sempre cheirou a coisa velha.
É, uma das coisas que eu... Uma das profissões mais interessantes que eu tive foi ser professor. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer é, de certa forma, isso aqui, né? Que a gente tá fazendo, que não deixa falar. De ser... falar, comunicar, gritar, verbalizar, arrancar transmitir. O ruim das pessoas, arrancar o bom das pessoas, né? Que é o Bom Dia Vietnã, né, cara?
Sim.
Porque não é só um radialista, como eu falei, um radialista extremo. E eu acho que até o Bom Dia Vietnã, muita gente fala assim, vou fazer oficina de podcast de fulano e tal. Eu quero aprender isso, quero aprender aquilo. Cara, assiste o Bom Dia Vietnã e imita no seu podcast.
A empolgação dele, né, assim.
Cara, os caras estão empolgação...
na guerra no Vietnã, uma guerra desastrosa que foi a do Vietnã. E o cara
empolgação
lá na empolgação.
Diante da tristeza.
Isso.
Porque quem comunica, quem tem que, enfim, expressar, até a ruindade, deve fazer de uma forma respeitosa com o momento, mas com muita animação. Muita animação, que é o que eu acho que a gente está fazendo aqui. É lógico que a gente começa triste. Com o tempo a gente vai comunicando, a gente vai lembrando que o trabalho daqui é comunicar e vai sendo Bom Dia Vietnã, e vai sendo Robin Williams e vai dando Bom Dia Vietnã.
É, PH, sabe onde o Bom Dia Vietnã se declara pra mim? Naquela cena quando ele tá dirigindo o Jeep, ele tá do lado do Forrest Whitaker, e aí passa um caminhão cheio de soldado que tá indo pro front. E um deles, pô, você não é o fulano? Aí ele, não, sou. Não, conta, fala alguma coisa aí. Aí ele começa a falar, a fazer graça, e corta, né? Os caras estão indo para frente de batalha, a maioria vai morrer. Sim. E eles se divertem tanto com o cara, e aí quando acaba o momento, os caminhões estão indo embora, ele vira e ele fala, pô, tome cuidado lá. E a câmera fica nele. E você sente que o cara tá falando, putz, sabe, eu acho que eu fui a última coisa decente que aconteceu na vida desses caras. E que merda, né? Porque não devia, não precisava, eles não precisavam fazer o que eles estão fazendo. Cara, aquilo foi tão forte porque deu pra perceber que ele, é o que você acabou de dizer, ele tava realizando o ato de comunicar, de fazer, ele tava fazendo algo por aqueles soldados que os caras nunca poderiam repagar pra ele, nunca poderiam.
Nem sei se ciente, devolver. Né? Nem sei se tão ciente, né?
Não, porque ele era assim, né? Porque era a função dele, ele tava. É que nem o professor, ele ensina, ele não fica pensando, será que tem um futuro presidente na minha sala? Não, ele passa porque ele precisa, porque é aquilo que ele faz.
E porque Robin ele é pago também, né? Tem esse lance. Também. Talvez começa assim, sabe, Barreto? E muitos filmes
mais,
dele...
Mais. No Bom Dia Vietnã, pega. Ele era do exército. Sim, então sim. Ele também foi convocado. A relação era outra. Ele tava no mesmo pé que aqueles caras.
Sim,
com certeza. Entende? Foi uma troca humana. Foi uma coisa assim, olha, eu tenho algo que pode te fazer bem. Eu tenho algo que você precisa, que é o meu humor. Leva o meu humor com você. Porque é a única coisa que eu posso te dar.
E aí vem a discussão. Eu falo muito, o Jurandir sabe disso. Todo mundo tem algo a oferecer, né? A última coisa que você pode pensar da guerra é que naquela bosta toda vai haver humor, né? E não só tem, como deve ter salvo a vida até de quem morreu. Um Bom Dia Vietnã, do Robin Williams. Então, acho que... E aí a gente vai ter essa mesma discussão com o Pat Adams, vai ter a mesma discussão com o outro, porque eu acho que o grande lance é isso. Apesar de ser apenas uma profissão, ser radialista, ser médico e tudo mais, você, enquanto pessoa, tem algo a oferecer a mais para aquela profissão. O humor na medicina, o humor aqui no rádio, o humor até sendo um boneco de cera no museu.
A gente pode citar um pouco mais do Pat Adams, que é um filme... que formou uma geração de médicos também.
Quando é que um médico passa a ser mais que um amigo de confiança e conhecimento que visita e trata os doentes? O senhor me perguntou se pratico a medicina. Bem, se isso significa receber a todos que precisam de ajuda, que sofrem, e cuidar deles, ouvi-los por compressas frias até que a febre baixe, se isso é praticar medicina, se isso é tratar de um paciente, então sou culpado da acusação.
O senhor considerou as consequências de seus atos? E se um dos seus pacientes tivesse morrido?
O que tem de errado na morte, senhor? Por que temos tanto medo da mortalidade? Por que não podemos tratar a morte com uma certa dose de humanidade, dignidade, decência e até de humor? A morte não é o inimigo, senhores. Se vamos combater uma doença, vamos combater a mais terrível delas, a indiferença. Eu ouvi preleções e seminários na faculdade sobre transferência e distância profissional. A transferência é inevitável, senhor. Todo ser humano causa impacto no outro. Por que evitar a relação entre paciente e médico? É o que ensinam e eu acho que estão errados. Uma missão médica não deve ser só para evitar a morte, mas também para melhorar a qualidade de vida. É por isso que você trata uma doença, ganha, perde, mas trata a pessoa. Eu garanto que você ganhar independe do desfecho. Aqui hoje, esta sala está cheia de estudantes de medicina. Não se deixem anestesiar, não se deixem entorpecer diante do milagre da vida. Respeitem o mecanismo glorioso do corpo humano. Pensem nisso em seus estudos e não em tirar notas altas, o que não determinará o tipo de médico que serão.
Sr. Adams, vire.
E não esperem chegar ao hospital para recuperar a humanidade. Aprendam a entrevistar agora. Comecem a falar com estranhos, falem com seus amigos pelo telefone, falem com todos.
Sr. Adams.
E cultivem a amizade com aquelas pessoas de pé no fundo da sala. As enfermeiras, que muito podem ensinar, elas lidam com pessoas todos os dias, lidam com sangue e cocô. Elas têm riqueza de conhecimento para passar a vocês, bem como os professores a quem respeitam. Aqueles que não têm coração de pedra, aprendam a ter compaixão e que ela seja contagiosa.
Senhor Adams, ordeno que se vire e se dirija a essa junta.
Senhor, eu quero ser médico de todo o meu coração. Eu quis ser médico para ajudar o próximo. E por causa disso perdi tudo. Mas também ganhei tudo. Eu compartilhei das vidas de pacientes e do pessoal do hospital. Ri com eles e chorei com eles. E é a isso que eu quero dedicar a minha vida. E Deus é minha testemunha. Seja qual for a sua decisão, senhor, eu sei que me tornarei o melhor médico que esse mundo já viu. Agora vocês podem me impedir que eu me forme. Podem me impedir de receber o título e o jaleco. Mas não podem controlar meu espírito, senhores. Não podem me impedir de aprender, não podem me impedir de estudar. Então só tenho uma escolha. Podem me ter como colega de profissão, apaixonado. Ou como intruso, mas ainda determinado. Seja como for, provavelmente serei visto como um espinho. Mas eu garanto uma coisa. Serei um espinho que não arrancarão. Isso é tudo? Espero que não, senhor.
Pat Adams, ele tratava a medicina de uma forma diferente, né? Que ele acreditava que o humor, a risada, fazia bem para as pessoas. E realmente faz, né? Uma risada faz bem às pessoas. Você se sentir melhor faz bem, né? Você se sente melhor, você quer fazer as coisas, você quer viver quando você está bem, quando você está dando risada. E o Pat Adams, ele acreditava nisso, né? Ele passou durante todo o filme, inclusive... lançou uma galera, por exemplo, teve um documentário chamado Doutores da Alegria, que era inspirado no Pat Adams, né?
Pat Adams filme, Pat Adams...
O filme em si, né? A história, a temática toda do filme inspirou muita gente. Esse Doutores da Alegria, ele era bacana porque assim, era uma turma de médicos que escolhe um dia no mês, um dia na semana, assim, e se fantasia, coloca boné palhaço, alguma coisa assim, e entra em determinados locais que as pessoas estão bem em situações um pouco críticas e um pouco desiludidas, principalmente crianças, luta contra o câncer e tudo mais, e eles entram e fazem um dia um pouco mais feliz para aquelas pessoas, e isso é revigorante, né? E como o Pat Adams faz isso no filme, é muito bonito.
Eu digo porque, na verdade, não foi que inspirou, juro, o próprio Dr. Hunter, né? O Hunter Pat Adams, uhum. Que é o, no qual o personagem foi baseado.
O filme é inspirado em história real.
Isso. Assim. Os Doutores da Alegria foram praticamente criados ali, entendeu? Na história real do Dr. Hunter, né? Dr. Hunter, Dr. Adams, enfim, Pat Adams. Então, por isso que eu perguntei, no filme em si ou no cara? Porque é também no cara, e aí créditos pro cara de verdade, né?
Também.
Que o Robin Williams pro levou. Adams, né? Pro Pat Adams de verdade, que o Robin Williams incorporou muito bem. E o filme é engraçadíssimo, cara. Do nada, ele vira um filme de tribunal, cara.
É, porque tem o personagem do Philip Seymour Hoffman, a gente comentou o Pat Adams, quando a gente fez aquele Rapadura Cast póstumo ao Philip Seymour Hoffman,
sim.
Que ele fazia o personagem do médico chatinho, né, que tinha estudado pra caramba e conseguiu as suas coisas através do estudo, e o Pat Adams estava chamando tanta atenção e conseguindo tanta coisa, fugindo um pouco do lado totalmente acadêmico, né? Não tinha muito a ver com o lado acadêmico, né? Apesar de ter, né? Se você pensar que se você está fazendo bem às pessoas, você está exercendo o bem da medicina também, né? E é uma discussão boa que acontece no filme. Os dois personagens são muito bons. O embate entre os dois são excelentes. Assim, é um filmaço, Pat Adams está marcado para sempre na história.
Só lembrando que a relação do Pat Adams com o personagem do Seymour Hoffman no filme, né, do Robin Williams com o Seymour Hoffman, uhum. É que o Seymour Hoffman estudava. Ele era um nerd que precisava estudar. Isso. Porque era o único jeito. E o Pat Adams era tão bom que ele entendia o negócio meio rápido. Ele era meio que o gênio indomável ali. E além de tudo, ele era engraçado. Então ele conseguia tirar as notas. Acadêmico, né? Ele transcendia o lado acadêmico e também tinha aquela paixão, que é a grande sacada desse filme, é até onde você vai pela paixão. E é o grande drama do filme, porque eu não choro, eu me descabelo quando acontece a desgraça do filme. Porque é muito triste, cara. Sabe, sério que um cara que faz tanta coisa boa vai ser negado a coisa que ele mais quer por causa de um assassino idiota? Não dá, é muito foda.
Um dos maiores clássicos da Sessão da Tarde se chama Uma Babá Quase Perfeita.
Excelência, nesses dois meses eu mantive uma residência e melhorei essa residência, transformando num ambiente próprio para minhas crianças. É o que eu declaro. Também mantenho um emprego de despachador, por isso acho que cumpri as exigências antes do prazo. Em relação ao meu comportamento, posso alegar insanidade... Porque desde que os meus filhos nasceram, no momento em que eu olhei para eles, eu fiquei doido. Quando os segurei, eu fiquei louco. Eu sou viciado neles, Excelência. Eu os amo de todo o coração. E a ideia de alguém me dizer que eu não posso ficar com eles e nem vê-los todo dia... Bom, é como alguém dizer que eu não posso respirar. Eu não posso viver sem Ali. Não posso viver sem eles. Olha, eu faria qualquer coisa. Eu só quero estar com eles. Eu preciso disso. Temos um passado. Eu só... Eles são tudo pra mim. E precisam de mim tanto quanto eu deles. Por favor, senhor, não tire os meus filhos de mim.
Clássico mundial, vamos dizer.
Mundial, é pode, sim, com certeza.
Esse é um dos que eu assistia, ria pra caramba e não fazia a mínima ideia quem era o Robin Williams.
Olha só que legal, quem não assistiu...
Só porque ele era a vovó Mafalda, não foi?
Exatamente, ele é a vovó Mafalda.
Porra! Porra, Barreto!
Pra quem não assistiu ou não lembra, o personagem do Robin Williams, ele é separado. E, obviamente, quando você se separa, você se afasta dos seus filhos, né?
Olha o lado melancólico também.
E ele queria se reaproximar dos seus filhos. E a mãe dele estava procurando uma babá. Ele decide se vestir como uma mulher e passa a ser a babá dos seus filhos para se aproximar deles, cara. Que coisa fantástica. Esse filme é lindo, cara. É lindo.
E, de certa forma, surreal, né, também?
Também surreal, total.
Assim como o Jumanji, né?
Uhum.
Dá pra ter medo também daquela babá. Porque depois que você aprende a... É interessante, porque no começo você vê o filme e fica muito claro,
era,
né?
Era Efigênia Spitfire. Efigênia Dobfire, desculpa.
É. Efigênia Dobfire. E fica muito claro que a babá é nada mais do que um homem, pô. Vocês não conseguem ver isso. Só que a atuação dele vai crescendo num filme mediano, né? Um filme que eu digo mediano não... Deixa eu me explicar melhor. Num filme que é pra ser mediano, que a proposta é ser mediano e tudo mais. Aí ele vai crescendo e você não vê mais que é um homem vestido de babaca, de mulher, né? Você acaba entrando na paranoia dos moleques também, que talvez olhe assim, é meu pai, não é meu pai,
apesar da maquiagem ter sido muito boa, inclusive ganhou o Oscar de maquiagem, esse Sim. filme.
É. Sabe que eu vou pro outro lado? Eu vou mais pra linha do... Eu começo a ver um pai... E até, eu acho que isso, essa visão mudou ao longo dos anos, mas eu começo a ver um pai que tá conseguindo conhecer mais os filhos e fazer coisas por eles. Eu não entro na coisa de, será que é... Eu vou mais pelo outro lado, eu fico do lado dele. Fico, putz, ele tá conseguindo...
O pai presente, né? O pai
é, tá sendo bom, presente. Olha lá, ele tá mais presente do que ele era antes.
Sim, sim, faz sentido.
E... O Chris Columbus, né, o diretor do Uma Babá Quase Perfeita, foi o diretor também do Homem Bicentenário. Pra quem não lembra do Chris Columbus, foi que fez os primeiros Harry Potter, né?
E fez o roteiro de Goonies.
Isso. Esqueceu de mim. Diretor esqueceu de mim, na verdade.
Os dois esqueceram de mim. Aqueles que valem, sabe?
Tá fraco o Chris Columbus. Só
veja. Primeiro Percy Jackson.
Ah, tá bom. Ficou fraco agora.
É, o Chris Columbus, ele vai decaindo.
Juras.
E o fim tá chegando. Ah!
Juras, eu prevejo que você vai pular Jack. Mas eu gostaria de falar.
Fale do Jack.
Principalmente de uma cena onde ele guarda o peido numa lata e fica cheirando todo mundo junto. Não sei se vocês lembram dessa bizarrice. E é interessante que o pessoal fala, Benjamin Button. Que Benjamin Button, mano? Temos o Jack.
Que é o Benjamin Button ao contrário, né?
Exatamente. É o Benjamin Button ao contrário, voado, né? Acelerado que só uma porra.
Mas olha, você consegue ver o Robin Williams nesse filme e ver realmente uma criança. E acredite se quiser, a Jennifer Lopez não tá ruim.
Eu vejo o Jack, eu lembro, sabe de quê? Do Chaves, sabe? Que são velhinhos fazendo crianças.
Demais, e o braço dele cabeludaço assim, na frente das outras crianças, é bizarríssimo.
Que saudade
de Jack. Mais criança, uma
cara.
Vez.
Ele, cara.
E mais uma vez, crianças. Uma comédia do Robin Williams com melancolia. Porque a tristeza dele se formando, todo mundo se formando em idade, e ele já velhinho se formando e tudo, quase sem conseguir se animar com aquilo dali, é impressionante, cara. A tristeza que você vê nos olhos dele de, pô, eu queria correr, queria pular, queria jogar meu chapéu pra cima, mas não vou conseguir fazer dessa forma. Bacana.
É, mas é porque o personagem dele tinha uma doença, né? E era, tipo, 4 vezes mais acelerado, né, o metabolismo dele, né? Então ele envelheceu muito mais rápido, né?
Ao chegarmos ao fim desta fase da nossa vida, nós tentamos lembrar os bons momentos e esquecer os momentos ruins. e pensamos no futuro e nos preocupamos pensando o que eu vou fazer, onde eu estarei em 10 anos. Mas eu digo, olhem para mim. Por favor, não se preocupem tanto. Porque no fim, nenhum de nós tem muito tempo nesta terra. A vida voa. E se estiverem aflitos, levantem os olhos para o céu de verão. Quando as estrelas se espalham pelo céu de veludo, e quando uma estrela cadente riscar a escuridão, transformando a noite em dia, façam um pedido e pensem em mim. Tornem suas vidas espetaculares.
O Francis Ford Coppola conseguiu tirar uma interpretação tão sensível do Robin Williams e tão divertida, que está num filme agridoce. Você sente a doçura do personagem e sente também essa dor que ele tem por conta desse tempo de vida tão curto.
Siqueira, o diretor de Poderoso Chefão dirigindo Jack.
Inclusive, é, não sei se vocês lembram, porque na época a gente não se ligava tanto em divulgação. Mas, cara, o shopping da cidade que tinha cinema e a praça da cidade que tinha cinema, né, o São Luís, só passava Jack. Apenas Jack. Eu lembro de ficar com raiva porque eu já tinha ido 2 fins de semana no cinema e só tinha o mesmo filme, bicho.
Eu não vi no cinema, não. Eu vi na TV mesmo.
Eu vi no cinema. Na
TV também. Um dos clássicos do Robbie Williams. Aproveitando que ele trabalhou com Coppola, ele trabalhou com tanta gente boa, né? De Spielberg, Coppola e chegando no Terry Gilliam, o Pescador de Ilusões. É um personagem piradaço.
Como todo filme do Guilherme, né, cara?
Tá,
ele não sabe se escrever gente normal.
Ele tem essa marca de fazer esses filmes piradaço. Mas esse filme que o Robin Williams faz com o Jeff Bridges, o Jeff Bridges é o protagonista do filme. Ele faz um cara que tá meio falido, era um astro do rádio que enveredou no mundo do alcoolismo, etc. Ele conhece o personagem do Robin Williams, que é um ex-professor de história medieval e que hoje em dia é um mendigo. Mas esse mendigo vive num mundo imaginário dos Cavaleiros Vermelhos. Olha a
parada do meu peixe grande também.
Exatamente.
Juras. É. Primeiro, eu acho que esse trabalho do Robin Williams nesse filme deve ter sido a realização de um sonho. Porque o Robin Williams, como toda gente bem, é fã de Monty Python. Cara. Como toda pessoa de bem, ele é fã de Monty Python.
Terry Gilliam é um dos grandes nomes de Monty Python, né?
Exatamente.
É um grande nome.
E eu acho que o trabalho do Robin Williams desse modo meio, não vou dizer psicodélico, mas vou dizer imaginativo. Nessa imaginação maior que a vida, nesse mundo de imaginação maior que a vida, que são os filmes do Terry Gilliam, deve ter sido uma libertação pra ele. Deve ter sido uma coisa muito legal, uma coisa. Não foi só o sonho de trabalhar com um cara que ele admirava, de um membro de um time dos sonhos que ele admirava, mas também de poder se soltar em cena, sabe? Fazer um tipo daquelas atuações puras. Você tem um personagem com uma imaginação maior do que o universo.
É, o Robin Williams, ele, por ter uma voz, seu comediante, ele já fazia, ele fazia várias imitações, como imitava bem o Robin Williams, né? Ele fazia grandes imitações. E, obviamente, que ele iria eternizar a sua voz no mundo das dublagens. E, meu amigo, ele fez um dos grandes personagens da história da Disney, que é o gênio do Aladdin.
Now I know I'm dreaming. Master, I don't think you quite realize what you got here. So why don't you just illuminate whilst I illuminate the possibilities? Well, Alibaba had them 40 thieves. Sherazade had 1,000 tails. But Master, you in luck, cause up your sleeves, you got a brand of magic never fails. You got some power in your corner now. Some heavy ammunition in your camp. You got some punch, pizzazz. Your blue and house, see, all you gotta do is rub that lamp. And I'll say,
Mr. Lanza, what will your pleasure be?
Let me take your order, jot it down. You ain't never had a friend like me.
Muita gente, obviamente, no Brasil viu a versão dublada, né?
Só posso estar sonhando.
Eu creio que o senhor não imagina o que ganhou. Enquanto o senhor vai ruminar, eu vou iluminar as possibilidades.
Ali Baba e os 40 ladrões, muito dinheiro tinham pra contar. Mas o meu amo é bem mais feliz, os seus desejos vão realizar. É um lutador que tem a força e muita munição pra gastar. Tem soco forte, pimba! E nocaute é só pegar a lâmpada e esfregar. O que deseja, pode pedir, senhor, é só pedir pra mim. Faça o seu pedido, eu anoto, nunca teve um amigo assim.
Mas a versão americana, a versão original, é inacreditável como esse gênio é maluco, cara.
Ele destrói, é um negócio impressionante. Puta merda.
É, ele emendou um Terry Gilliam ali, né? Já que ele veio de 91 com Pescador de Ilusões e 92 pra fazer o que Terry Gilliam com certeza faria, ele fez o gênio mais louco que existe no mundo, né? De todos os tempos. Mas juro, eu vou até pular assim, lá pra 2015, só pra citar o ótimo Rap Fit, né?
2015? Tu falou
2005. Que bom que fosse 2015, né? Mas é 2005 com o Rap Fit, que ele, além de tudo, canta, né?
Porra, ele faz o
Ramon.
Ah, Ramon é demais, cara. Que grande personagem. Canta
Ramon.
Lá, 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 lá. Até no começo do Rapadura Cast, PH, a gente cantou essa música. Não vou colocar link, se quiser, achem.
Mas ele não fazia o Loveless também, que era o outro?
Exatamente.
O que veio os Beans, The Beans.
Fazia tudo, ele fazia
os
tudo.
Os seres. Ah, cara, que foda. Você vê, a gente começa a lembrar dele, só vem lembrança boa.
Ele fazia a versão espanhol do Yo sé si termino. Como é aquela música do Frank Sinatra? É My Way, a versão.
My Way. É, porque o Ramon e os amigos, eles falavam. Eles eram ticanos, né?
Divino.
Então eles falavam com o sotaque.
Aí tinha os chucalinhos, mis amigos. Les te care.
Les dire
que soy profundo.
É o nome.
Ai, que saudade, muito bom.
Yo sé, se terminó nuestro amor divino, mis amigos. Les declaré, les diré que estoy seguro. Es un hombre sin nada más, sin un señor. Con lágrimas
continuando na música, eu me lembro de um filme que eu sei que eu lembro que você se emocionou muito assistindo. O Som do Coração.
Puta que pariu! Assisti 5-6 vezes no cinema O Som do Coração. Que filme querido.
Não só assisti, cara. Como desisti de tocar violão também.
Porque o August Rush é inacreditável, né?
Amarelo, ele joga o violão na parede, joga embaixo, tá vindo o Robinho, diz, é isso aí, joga no chão mesmo.
Caralho,
joga no chão mesmo.
O Som do Coração. Se você tá fazendo aí listas pra assistir do Robbie Williams, coloca o Som do Coração nessa listinha aí.
Eu queria que Barreto ou Siqueira definissem aí o personagem do Robbie Williams no Som do Coração, que tem... É meio ambíguo, não? Meio vilão, meio...
Ele lembra um pouco o Fagin, o judeu.
É o personagem que eu teria medo se eu fosse novo.
É, porque ele foi o cara que teve ele que sempre quis ter o sucesso e sempre foi frustrado, né? Então ele passa a recrutar essas crianças que tem, que ele percebe que tem um dom, é um dom musical, né, de sentir a música. E a forma que ele faz é foda. Tem uma música chamada Moon Dance.
Ah, de sobe o som.
Que ele toca com gaita, cara.
Thank you.
BH, eu acho que a definição pra esse personagem seria uma espécie de catalisador. Nem vilão, nem mocinho, porque ele pega o personagem e lança ele e transforma ele em algo diferente. Ele faz. Ele provoca a transformação, ele provoca a mudança. E aí o que ele é, se a razão dele tá certa ou não tá, se ele tá fazendo isso porque ele é só porque ele é frustrado, ou porque ele quer ver outros, isso é outra história. Mas o que ele faz, o efeito dele é tirar o moleque do lugar e lançar ele na jornada própria. Vai.
Como um pai que sempre quis ser uma coisa e não conseguiu e coloca todos os seus desejos e vontades e sonhos em outra pessoa, né? Nos seus filhos e tudo mais.
E não sei se vocês concordam, a atuação dele, né, como mago, né, de Wizard, sei lá. Isso. como é chamado, né? Eu não lembro do nome dele mesmo no filme. Mas a personalidade do personagem que ele cria, né, o personagem que ele cria, de fato, tem um pouco de Gênio Indomável, tem um pouco de Pat Adams, tem um pouco de Bom Dia Vietnã.
Tem Peter Pan no meio, são crianças, né? Ali, tem um lado
dele. Tô falando, cara, tinha um tema na carreira dele. Existia um tema, olhando agora de longe, com essa perspectiva de que não vai ter mais, você percebe que existia um tema. O cara tava fazendo um negócio com uma missão, velho. Não tava só fazendo um filme. Não, esses filmes conversam, todos os filmes, um conversa com o outro. Eles têm ligação.
Ele é sempre esse push, né? E no Som do Coração, por mais que, como você falou, pudesse ter alguns motivos que nem todo mundo concordasse, mas, de certa forma, também é um push, né? É um empurrão, é o se joga, garoto. Como é a Sociedade de Poetas Mortos? Como é praticamente todos os outros, a não ser o Homem Bicentenário, que é mais introspectivo. Né?
Agora, PH, queria falar também aqui de dois papéis que ele fez, quase um em cima do outro, que meio que distou, meio que não, dos outros papéis dele. Que foi o trabalho dele em Insônia, do Nolan.
Sim.
E em Retrato de Obsessão, do Marco Manek.
Insônia, que é um filme menor do Nolan, né?
Eu acho que é um filme interessante. Eu acho que é um exercício de estilo muito interessante. Ele tem uma pegada muito interessante e tem o Robbie Williams uma interpretação tão contida que chega a ser assustador.
Assustador é o do Retrato de Obsessão, que é completamente diferente de tudo que ele fez na carreira dele, né, cara? Parecia outro cara. Eu não consegui reconhecer o Robbie Williams de tão diferente que ele tava de todos os outros papéis dele. É assustador.
O Retrato de Obsessão, inclusive, tem um easter egg, que a gente sabe que o Robbie Williams, ele era meio nerd, cara. Ele era fã de games, ele era fã de quadrinhos, ele era fã de anime, era fã de Doctor Who, era fã de Star Trek. O cara era nerd mesmo. E no filme ele coloca um easter egg de Evangelion. Ele dá uns action figures de Evangelion para as crianças lá. E o tema do Retrato de Obsessão é tão forte que é a necessidade do ser humano de pertencer a alguém. Necessidade de família. É um solitário que revela os retratos de uma família e que ele sabe os podres dessa família. Ele conhece muito bem os podres dessa família porque ele fica revelando. Uma profissão que hoje está meio em desuso, revelar foto. Mas que...
Não, cara, não. De outra forma, mas não tá não.
Pois é.
E cobra de HD o nome disso.
aqui ainda tem bastante, porque você manda as fotos pra papelaria, sei lá o que, pro Staples, pro Walgreens e vai lá buscar, tudo impresso. Alguém faz isso ainda.
Pois é, mas que quando você tinha a questão de revelar o negativo, tinha um romantismo muito maior nisso.
Sim, sim.
E que tinha uma dramaticidade também, você lidar com a de forma artística com uma foto que alguém tirou e também tentar revelar aquilo da melhor maneira possível, saber que aquilo são memórias. Era meio como você se inserir nessa memória. É um tema até que voltou naquele Invasão de Privacidade, que ele também fez. De todo modo, aqui ele, de tão solitário que ele se sentia, de tão deslocado desse mundo, ele acabou se inserindo psicologicamente na cabeça dele, no mundo dessa família, e que ele via o retrato, mas também via os negativos. Ele sabia o que tinha de ruim naquela família.
O Siqueira tá falando aí, né? O Robin Williams, fechado, introspectivo, entrando não sei onde. Gente, ele tinha acabado de vir de Jack, Jumanji, O Flubber,
caralho, muito bom.
E ele automaticamente cai nessa fase. Amor Além da Vida, Retrato da Obsessão. Caraca, que... Aí vem, né? Aqui ele é ator. Ali ele era comediante. Agora ator comediante. Agora só ator. Interessante.
Caralho, o Flubber, cientista maluco.
Não, eu gostaria de dizer que o Flubber foi feito apenas 4 anos antes do Retrato de Obsessão.
É mesmo, muito diferente.
Né? Há 4 anos atrás ele tava fazendo um filme tão relevante quanto aquele do peido lá, o menino que peida lá. Entendeu?
E só lembrando que o Flubber era remake, né?
Sim,
deixando o registro.
Mais filmes do Robin Williams?
Gênio Indomável, a gente falou?
O Oscar dele,
não,
né?
Agora é o Oscar. Agora
não
é o Oscar.
Vamos falar de Oscar.
Já levando direto a pergunta. Dá pra não ficar desesperado, chorar e se emocionar na hora que ele fecha o Matt Damon? Não é culpa sua. Não é culpa sua. Que é aquilo, cara? Acho que essa cena e a cena quando ele fala da mulher dele, quando o Matt Damon tenta zoar ele com o quadro, é tão assim... Você tá vendo uma outra pessoa que sofreu por tudo, sofreu tudo aquilo, que passou por tudo aquilo.
O que é isso? Um passeio romântico entre dois homens? Muito bonito. Você acha que os cisnes são um tipo de fetiche ou você costuma passar parte do seu tempo aqui?
Eu pensei no que você me disse outro dia, sobre o meu quadro. Passei uma noite inteira pensando naquilo. Aí me ocorreu uma coisa. E eu pude dormir tranquilamente. E aí não pensei mais em você. Sabe o que me ocorreu?
Não.
Que você é só um garoto. Não tem a menor ideia daquilo que fala.
Obrigado.
Tudo bem. Você nunca saiu de Boston?
Não.
Se eu lhe perguntar sobre arte, você vai ter um conhecimento superficial que leu em livros. Michelangelo. Sabe tudo sobre ele. Ótimo trabalho, muita inspiração, muita esperança, orientação sexual e tudo mais, certo? Aposto que não sabe o cheiro que tem a Capela Sistina. Na verdade, eu nunca estive lá olhando para aquele teto maravilhoso. Olhando. Se eu perguntasse sobre mulheres, você enumeraria aquelas que lhe prestaram favores pessoais. Pode até ter transado algumas vezes. Mas não sabe dizer qual é a sensação de acordar ao lado de uma mulher e sentir-se realmente feliz. Você é um durão. Se eu lhe perguntar sobre Shakespeare, você provavelmente vai me passar a experiência que teve com amigos. Você nunca passou por nada. Nunca teve um amigo com a cabeça em seu ombro, respirando com dificuldade, precisando de ajuda, perdendo a saúde. Se eu lhe perguntar sobre amor, eu imagino o que vai dizer. Mas você nunca teve uma mulher toda vulnerável nos braços, com quem você pudesse se comunicar só com os olhos. Como se fosse um anjo colocado na terra só para você. Lutando com o que lhe sobrava de saúde. Achando que você poderia ser o anjo dela. Achando que você poderia estar ao lado dela para sempre. Suportando tudo. Até o câncer. Você não sabe o que é ficar sentado em um hospital durante 2 meses segurando a mão dela. E um médico podendo ver em seus olhos que o horário de visitas não fazia sentido para você. Você não sabe o que é a perda. Porque ela só ocorre quando você ama alguém mais do que você mesmo. Duvido que você tenha amado seu pai ou alguém tanto assim. Eu olho para você e não vejo um homem inteligente e confiante. Eu vejo um garoto metido, briguento e assustado. Mas você é um gênio, Will. Ninguém pode negar isso. Ninguém pode avaliar o quanto você é profundo. Mas você presume que sabe tudo a meu respeito só porque viu o meu quadro e resolveu acabar com a minha vida. Você não sabe nada, não é? Acha que eu tenho condições de saber como foi sua vida? Como você se sente, quem você é, só porque eu li Oliver Twist? Isso diz respeito a você? Pois olha, eu não dou a mínima para nada disso. Quer saber por quê? Eu não posso saber nada sobre você só lendo alguma porcaria de livro. A menos que queira me falar sobre você, quem você é.
É fantástico, cara. É assim, é emocionante até de lembrar... Eu adorei, mesmo o filme foi escrito pela dupla dinâmica lá, né?
O Ben Affleck, pelo Matt Damon, que ganharam o Oscar também, né?
Merecidamente.
Foi um dos primeiros roteiros que eu li na vida, assim, vou ler o roteiro. E, não sei, o que o Robin Williams fez ali, parece que foi a... Ele juntou tudo isso que ele vinha fazendo nesses outros filmes que o PH comentou, e falou, vou colocar aqui, esse sujeito, ele vai ser a coisa mais real e envolvente que eu já fiz. E
ele não tem, aliás, ele tem aquele senso de humor, você nota que ele consegue lidar com as coisas de uma maneira bem-humorada, mas ele sabe ser sério quando ele tem que ser sério.
Mas ele sente.
Mas é um humor diferente, né? É um humor mais sentido.
Até porque é um filme dirigido pelo Gus Van Sant, né? Então não é, não poderia ser o mozão escrachado, né? Até porque o tema não ajuda.
Não é. E não cabe. Aquela cena dele com o Stellan Skarsgård, os dois discutindo como lidar com o personagem do Matt Damon, você sente a dor dos dois personagens, que você sente o rio de coisas que você tem entre aqueles dois homens. Naquela troca de diálogos, você sente todo o ressentimento, todo que eu devia ter feito e não fiz, que existe entre aquelas duas.
Você tá falando daquela cena do bar?
Isso.
E ali, inclusive, tem a coisa toda do humor, porque quando o Skarsgård levanta a questão de quem é o fulano de tal, que era ele, e o cara do bar não sabe, ele fala, podia ser grande, aí ele lança outro, quem era o Ted Kaczynski? Aí o cara solta, o Una Bomber. Aí ele já, ele também pode ser um grande bosta que matou gente. Então é interessante porque entra uma comédia diferente, é uma comédia mais adulta, que faz você rir, mas sinceramente pensar, tá certo. O cara podia ser um terrorista, porque ele é genial.
Agora, só uma coisa sobre esse filme que eu achei muito, muito interessante. Não foi exatamente sobre o filme, mas quando o Robin Williams ganhou o Oscar, ele mandou uma copiazinha pequenininha do Oscar dele pro cara que dublou ele na Alemanha. E ainda disse, ainda disse, obrigado por me fazer famoso em alemão.
Olha, posso fazer um comentário que, enfim, vai pro cast ou não, Juras decide. Eu tô besta, porque eu tô acompanhando o Twitter e o Facebook enquanto a gente tá falando. Eu nunca vi, de verdade, tá batendo o Michael Jackson. Eu nunca vi tanto RT e tanta mensagem, tanta foto do Robin Williams, de alguém que acabou de morrer. Nunca vi, cara, de verdade. Tá todo mundo falando de Robin Williams, compartilhando foto, compartilhando citação, tá uma loucura.
Eu acho que quando o Michael Jackson morreu, já era numa era das redes sociais, mas não era tão forte como é agora, né, Barreto? E querendo ou não, o Robin Williams é um nome poderosíssimo e muito forte na lembrança de todo mundo aqui, né? Então eu acho digno, justo e que a gente possa prestar mais homenagens a ele, não só agora que ele morreu, mas durante toda a vida, né? Sempre lembrar dos seus filmes, como a gente sempre fez, né? Independente de ele estar vivo ou morto, a gente sempre lembrou dos seus filmes, que eu acho que quando um ator faz um grande papel, ele quer ser lembrado por esses trabalhos, né? Não por sua vida pessoal ou por os problemas de drogas. Enfim, o que tem acontecido com ele, ele quer ser lembrado pelos filmes que ele fez, né?
Posso arriscar uma coisa aqui? Eu acredito que o Robin Williams tenha sido o primeiro dos grandes atores que não só a nossa geração, mas umas 6 ou 7 gerações cresceram assistindo que morreu. E cara, esse negócio tá indo, sabe, across the board, como se fala aqui. Várias pessoas, várias idades, atores novos, atores adultos que trabalham, mais velhos que trabalharam com ele. Tá todo mundo reagindo, cara. É uma loucura. Me deu vontade de chorar, Jurandir. E tô sendo sincero, mas eu não consegui, porque eu já chorei tanto assistindo os filmes, que eu não sei até, sabe, acho que dá pra ligar o filme, rever ele e ficar tudo bem, e chorar com o personagem e querer não querer acreditar que ele foi, mas tá todo mundo reagindo, eu tô pasmo com isso, cara. Que coisa mais linda.
O Amor Além da Vida, né?
Puta merda, que filmaço.
Belo atalho.
É fácil, Chris, olha pra mim.
Eu vou me afogar.
E nem pode, você já morreu.
Eu estou mesmo aqui?
O que você quer dizer com você, afinal? Você é seu braço ou sua perna?
Em parte.
É mesmo? Se perdesse todos os seus membros, deixaria de ser você?
Ainda seria eu.
Então, o que é o eu?
Meu cérebro, eu acho.
Seu cérebro? Seu cérebro é um pedaço do corpo, como sua unha ou seu coração. Por que essa é a parte que você é?
Porque eu sou como uma voz na minha cabeça, a parte de mim que pensa, que sente medo, que tem consciência de que eu existo.
Então, se tem consciência de que existe, você existe. É por isso que ainda está aqui.
Mas é o Amor Além da Vida é um quadro que virou um filme espírita, né?
Isso.
Mas, antes de tudo, ele é uma pintura viva, né, o filme.
É lindo, filmaço. A história de um casal que perde no acidente 2 filhos e alguns anos depois o próprio Robin Williams morre, e ele tem essa experiência, é meio, pode parecer assim brincadeira, mas meio ghost, né, tem um ghost do outro lado da vida.
Não, meio não, é ghost.
Mas é um lado um pouquinho mais sentimental, sabe, não tem um lado raivoso, demoníaco de algumas coisas do
ghost. É porque
ghost,
a visão, né? É a visão do lado de lá e não a visão do lado de cá, entendeu?
Isso,
é. É como esses filmes espíritas fazem no Brasil, devia ser feito, mas ninguém faz, porque funciona.
Acho que o interessante sobre o Amor Além da Vida também, a gente citou vários filmes que tem que ser assistido por isso, tem que ser assistido por isso. Eu acho que o Amor Além da Vida é um dos filmes que passa hoje, inclusive ele tá bem fora de moda, assim, tá pouco comentado, pouco visto. Apesar da pegada religiosa que ele tem, que pra mim é pano de fundo, mas o pessoal costuma trazer pra frente.
Eu também acho, mas eu não vejo
nenhum
jeito pegar.
Eu nem acho que tenha pegada religiosa, não, sabe?
Ela é pano de fundo. Ela é pano de fundo.
E tem a costura religiosa. Não é o quadro em si não é religioso. A costura
é religiosa. Não. Aí acho que a gente tem que escolher a palavra correta. Esse filme ele não é religioso. Ele é um filme sobre religiosidade. Pronto. Ele tem uma religiosidade. Uma religião.
Barreto, desculpa. Já que a gente tá escolhendo palavra, eu vou antes ainda. Ele tem espiritualidade.
Espiritualidade, tudo bem, melhor ainda. Pronto,
acho que é isso aí.
Tem espiritualidade.
Mas, deixando essa parte assim de lado, de roteiro, não sei o que e tal, acho que o Amor Além da Vida, estudante de cinema, cara que se propõe a falar de cinema, que cita o que é uma fotografia, se não assistiu Amor Além da Vida, não sabe o que é uma fotografia. E é um filme que tá altamente fora de moda e eu não entendo porquê. Espero que volte agora, infelizmente, com a morte dele, né? Talvez um dos filmes que vai ser referenciados por conta da temática, né?
Mas até aí... porque ele é um filme muito... Se eu olhar visualmente, pega... Ele é um filme muito agressivo, nesse aspecto. Ele é muito forte. Sim. O visual é uma coisa tão, tão impactante ali que eu acredito que ele afaste muita gente, porque ele tem aquele lance meio surreal, hiperreal, e isso não é uma coisa tão, tão bem vista assim. Por isso que as comédias, os filmes mais leves, eles são mais fáceis, porque eles não ficam te agredindo visualmente o tempo inteiro, sabe? E eu acredito que muita gente que não gostou desse filme, inclusive, foi por causa disso. Você tem que mergulhar. Aquele filme você não tem escolha. Ou você mergulha nas imagens, no que está acontecendo, em toda a história do quadro, e você saca a transição de personagens, ou então você não consegue entender. Eu já vi muita gente falando, mas não entendi nada. Fiquei perdido. Quem é o personagem X? Porque... Quem que é a menininha? Quem que é o Cuba Gooding Jr.? Os caras não entendem. Por quê? Ele não é um filme muito linear, né?
Até porque o Amor Além da Vida ele foi feito pra causar uma feridinha, né? E quem não aceita receber essa feridinha, realmente talvez nem entenda o filme.
E sabe o que é pior? É você vê gente como... Eu gosto do pessoal do Family Guy, mas você vê Family Guy fazendo piada sobre o filme, dizendo que ninguém gosta desse filme, ninguém nunca vai alugar esse filme, ninguém nunca vai pegar esse filme. Mas, pô, você vê... Quem assistiu esse filme na época, em retrospecto, você pega o vencedor do Oscar daquele ano, que foi Shakespeare Apaixonado, pô...
Amor Além da Vida poderia ter facilmente ganho.
Pois é.
Apesar de Shakespeare Apaixonado ter seus méritos.
Tem seus méritos, mas...
Mas eu gostaria de dizer que um ano anterior, Jurandir, um ano anterior de Amor Além da Vida, esse filme difícil, ferida, ele fazia Flubber, só isso.
Mas era um negócio, tinha que trabalhar, né, amigo?
Não, isso é um elogio. Isso é um elogio. Ele estava um ano atrás fazendo Flubber. No ano seguinte, ele fez Pat Adams, A Mole da Vida e O Homem Bicentenário. Gente, um abraço, carreira de atores medíocres.
Acho que a gente pode chegar também num filme que ele meio que voltou. Apesar de ter ficado ali... Quando chegou nos anos 2000, ele deu uma sumida, né? Ele ficou muito introspectivo, até porque ele teve a recaída dele. Do alcoolismo, né, e tudo, então ele meio que se afastou um pouco do cinema, apesar de ainda continuar fazendo alguns trabalhos, alguns projetos, mas ele voltou de vez pra cara do público, foi participando da franquia Uma Noite no Museu, né?
Uhum. Sim.
Que aí ele voltou de vez, na trilogia, no caso, né, o filme que sai esse ano, em 2014, fecha a trilogia. Fecha assim, né? Hoje a gente nem existe mais isso de fechar a trilogia, né?
No segundo filme ele teve uma participação bem pequena. No segundo filme a participação dele foi bem curta, bem rápida.
Ele fazia o Roosevelt, né? O
presidente, né? Teddy Roosevelt. Teddy Roosevelt.
Ele ficava assim em cima do cavalo, né? Assim,
não, e a cena que ele faz que ele é só o busto? Eu sou um busto.
Isso.
Porque o outro,
isso é no
o
segundo
cara
filme.
Do outro museu tem um corpo. O cara do outro museu tem um corpo. E um cavalo!
Ai, caraca, muito bom isso daí, cara. A Noite no Museu. Aliás, A Noite no Museu, não sei se foi o 2, que tem muita participação do Owen Wilson. E eu assisti dublado. O PH, tu assistiu comigo esse filme dublado?
Assisti, juro. Eu pensei, inclusive, que tu ia me falar de que tu... Talvez, acho que tu nunca me viu rir tanto do Owen Wilson dublado.
Exatamente.
Ah, eu acho que foi comigo também. A gente falou até da questão do Star Wars na época.
Isso, que foi... Caraca, a gente deu muita risada com a dublagem do Owen Wilson. Do filme todo, assim, eles pegaram o espírito...
Vamos pegar esses meninos da múmia aí.
Exatamente, muito bom. Eu dei muita risada com esse filme. O Anjo do Museu é uma franquia bacaninha, assim, pra assistir. Nada demais, né? Meu Deus, ai meu Deus, que entretenimento fantástico. É um filme bacaninha, até pras crianças assistirem, né?
Nada demais, mas vocês lembram que eu até falei na época, eu era estudante de história na época, e o Anjo do Museu é o que a gente estuda na história, né? O museu ganhar a vida. Isso, é. Em vez de ser aquele museu blasé, aquele negócio escuro... cheiro de mofo e tudo. Não, o museu, ele, sem a ajuda de seres humanos, apenas com suas peças, tem o valor de passar uma história, né? E o A Noite no Museu é isso, né? Sem que o Ben Stiller, o personagem Ben Stiller, que eu não vou lembrar o nome, ele não conseguia ver isso. E quem faz o guia dele é o Robin Williams. Mais uma vez, Robin Williams dando o quê? O empurrão.
Ele pegou uma sequencinha de comédias, né? Fazendo personagens diferentes, né? Ele fez aquele Férias no Trailer e fez aquele Licença pra Casar, né? Que são dois filmes...
esquecíveis. Esquecíveis, né? No mínimo, né?
Ele faz um padre no Licença pra Casar, né? Não é verdade.
É, ele é o padre psicopata que fica atrás do casal pra garantir que eles realmente vão se casar, que eles vão seguir o que ele tá falando e vai quer transformar eles numa pessoa melhor. Imagina o cara que dá o curso de noivos que fica atrás de você. O stalker que dá o curso de noivos, é ele.
É, ele fez essas participações assim, né, que teve aquele Surpresa em Dobro, teve o Casamento do Ano. São comédias que ele acabou fazendo um bocado na sequência, tipo Robert De Niro, né?
Ele também tem um bom histórico na TV, né, Júlio? Recentemente ele fez uma... Não tão recentemente, mas mais ou menos recentemente, ele fez uma participação em Law and Order, que ele fez aqueles personagens meio psicopatas que ele...
Segundo ele, era sonho dele, hein?
É, ele participou de uma série chamada The Crazy Ones, que tá em exibição até agora na Fox, só durou uma temporada.
Aquele Wilfred, né, também ele participou, aquele do Frodo, né? Do...
Não, Wilfred e Louie, né, que são duas séries extremamente cultuadas, que ele fez participações rápidas.
E um dos últimos filmes grandes dele, assim, de premiação, foi O Mordomo da Casa Branca, né?
Ele faz o Dwight Eisenhower, outro presidente.
Ele tem tanto cara de presidente que ele chegou a fazer um filme que ele era um candidato à presidência.
Mordomo da Casa Branca.
Ficou um candidato aloprado. Mas
um candidato aloprado.
Olha, é o caso
típico. Ei, Brasil! Mal vendido.
Porque o filme, ele tem uma temática mais ou menos séria. É mais ou menos como se um apresentador de talk show concorresse à presidência. Um talk show humorístico. É, imagine o Jô Soares, só que um pouco mais sério. Aliás, um pouco menos zoeiro e mais sério.
Melhor, né? Com mais coisa na cabeça.
Pois é. E é um filme com um elenco fantástico. Você tem Christopher Walken, você tem Tina Fey.
É muito legal Fogler, o filme, cara.
Laura Linney. É muito bacana. Repito, ele foi muito mal vendido por aqui.
Tem outros filmes que ele fez em 2014. Inclusive tem três filmes para ser lançados no finalzinho de 2014 e em 2015. Enfim, a gente ainda vai ver um pouco do Robin Williams nos cinemas ainda, né? Pra gente fechar, vamos escolher assim dois filmes que a gente gosta muito do Robin Williams e a gente queria recomendar pro pessoal. Pode ser?
Pode ser.
Jurandir, primeiro você, Jurandir.
Tá certo. Recomendo o Hulk, A Volta do Capitão Gancho, um dos filmes favoritos. Tenho ele em DVD, tenho ele em Blu-ray, adoro Peter Pan e acho que continua mágico até hoje. Vale muito a pena assistir. Peter Pan voando é uma das cenas mais bonitas do cinema pra mim. E recomendo Aladdin. Aladdin é uma das melhores animações da Disney. Veja agora com a voz do Robin Williams, né? Recomendo esses dois filmes, Hulk e Aladdin. Siqueira.
Bom, o primeiro que eu recomendo é O Tempo de Despertar, que ele lida com a mensagem do Carpe Diem de uma maneira um pouco diferente. Um pouco mais direta, por assim dizer, mas de uma maneira bastante sensível mesmo assim. E é até redundante dizer, eu acho que todo mundo já viu, mas Gênio Indomável. Que pra mim, eu acho que é a minha performance favorita do Robin Williams, com certeza.
PH.
Ah, eu até já falei, né, abri o cast com esse aqui, que é o Sociedade dos Poetas Mortos, que eu não vou dizer que me deu vontade de ser professor, porque realmente não me deu, mas me deu vontade de entender melhor os meus professores, de sabe, respeitar até mais aquele cara que a gente simplesmente brincava lá na frente por encher o saco da gente, né? E o Gênio Indomável, Juras, que a gente até discutia no WhatsApp com o nosso amigo Vlácio, né? Qual a diferença do mentor pro conselheiro e tudo mais. E o Gênio Indomável, ele mostra muito que mentores não são legais. conselheiro, sim. Até porque o personagem do Matt Damon teve muitos propensos mentores. Mas o único ao qual ele se apegou foi apenas um conselheiro, que é o personagem do Robin Williams. Então a minha definição de o que é um tutor, um mentor, o que é que eu prefiro, um tutor, um mentor ou um conselheiro, vem do Gênio Indomável. E fora que é um filmaço, eu nunca sei se a dupla de roteiristas conseguirá fazer algo do tamanho novamente.
Se bem que o Ben Affleck até escreveu a e dupla. Dirigiu coisa boa, né?
A dupla.
Matt Damon é um puta ator, como eu gosto do Matt Damon, enfim.
Barreto?
Barretos.
Aqui é difícil. Queria recomendar uns 15 filmes, mas...
começa agora, então.
Eu vou falar três.
Tá bom, vai.
O Homem Bicentenário, porque é uma das maiores definições do que é ser humano, do que é amar, do que é ser amado, do que tudo isso, do que a gente está fazendo aqui. Se o Monty Python tentou definir o sentido da vida, eu acredito que o Asimov, nessa história, ele chegou mais perto do que qualquer um. E o Robin Williams acabou sendo o cara que traduziu as ideias do professor Asimov em emoção. E isso é fantástico. Esse filme me emociona até hoje. Eu sei de cor salteado e fantástico. A família inteira assiste. Qualquer momento que eu assisto, eu fico emocionado e feliz com esse filme. E a Sociedade dos Poetas Mortos, que a gente já falou, né, ela transforma a sua vida. Se você tem filho novo, filha, mostra logo, porque precisa te dar tudo que você precisa pro resto da sua vida. É um guia. Sabe? Que filme pra essa idade chega e fala: olha, aproveita. Aproveita, porque é a única coisa que você pode fazer. Mais nada. O resto já tá definido. Algum dia você vai pra debaixo da terra. Então, enquanto isso não chegar, aproveita. Se diverte. Não fica sendo um chato. Não fica pensando. Não, aproveita. Faz, sabe? Viva. E só pra fechar, Pat Adams. Que é fantástico. E te mostra que você pode aproveitar com amor e com alegria. E com isso eu queria compartilhar minha história, que eu não falei durante o cast, mas acho que é bonita para fechar. Eu tive uma chance de encontrar com ele uma vez. Não foi entrevista, foi na primeira D23, que é a convenção da Disney, de fãs da Disney, foi em 2010, se não me engano. E foi lá em Anaheim, e o Robin Williams era o apresentador principal da abertura do evento. E foi uma coisa engraçada, porque nunca cheguei a entrevistá-lo, nunca tive contato profissional, e quando ele entrou no palco, todo mundo começou a aplaudir de pé. Foi um negócio assim lindo, e o pessoal gritando e aplaudindo, e ele, e não sei se ele estava emocionado de verdade ou não, mas ele reagiu, e foi muito legal, thank you, thank you, thank you, e a galera batendo palma, e ele começou a brincar. E aí tudo ficou em silêncio, ele deu aquela batida no microfone. Aí eu dei uma das coisas mais retardadas que eu já fiz na vida. Eu levantei lá no fundo da plateia e gritei: I love you, Robin! Aí ele: I love you too!
Que legal.
E cara, foi tão besta assim, mas porra, eu tava ali como fã, sabe? Eu era jornalista e tudo, mas porra, eu tava na plateia, dane-se que eu tava com coisa de jornalismo. E foi tão bacana, porque ele podia ter só ignorado, mas ele brincou, todo mundo riu e aí o evento seguiu. É uma coisa besta, mas sei lá, que sabe, eu tive chance de falar pra um cara que foi tão importante pra mim, tão importante pra vocês, que eu amava o cara, e de verdade, sabe, é um amor que sempre vai existir, porque enquanto eu assistir um filme dele, eu vou estar perto. E puta, que foda, cara, ter uma, sabe, eu tô sentindo como se alguém da família tivesse morrido. E ultimamente eu tenho perdido muita gente da família, e diz muito sobre a importância de uma pessoa quando você sente a perda, como se alguém próximo tivesse ido embora. Como se alguém que realmente te ensinou coisas tivesse, e ele ensinou, né? Então eu queria deixar com essa mensagem de que, sei lá, eu tive a chance de minhas primeiras e últimas palavras para esse cara foram: eu te amo. E diria novamente, se você aí tiver a chance de dizer isso para alguém que você ama de verdade, diga, você nunca sabe se vai ter outra chance ou não, porque faz falta.
Verdade. Vai o homem e fica a história dele, né? Que bom, né? Que bom que a gente tem uma história desse cara tão bonita no cinema pra gente relembrar e nunca mais esquecer o nome dele. Deixa aqui nos comentários. Obviamente que deixamos muitos filmes de fora da sua filmografia, né? E...
Ah, faz isso que a gente falou, fez agora, né? Quais os dois filmes que você destaca?
Três filmes bonitinhos dele.
Três filmes,
pronto. Público pode, pô.
Fazer a escolham, 30, né? Assistam, botem, relembrem esse cara, assistam a obra dele, porque é um modo que um artista nunca morre através da sua obra.
Inclusive colocando cenas dos filmes nos comentários, vai ser bem bacana a gente conversar.
Dá pra colocar os GIFs agora nos comentários, coloca lá os GIFs, coloca as fotinhas dos filmes. Vamos fazer aqui um fórum que se a Mola da Vida for aquilo mesmo, ele estaria vendo.
Legal, descanse em paz, Robbie Williams. Ó o capitão, meu capitão.
Eu vou arrancar uma página do meu caderno. Ó capitão, meu capitão.
Ó capitão, meu capitão.
Ó capitão, meu capitão.
Captain, my captain.
Sit down, Mr. Anderson. You hear me? Sit down. Sit down. This is your final warning, Anderson. How dare you? You hear me?
Oh, Captain, my captain.
Miss Overstreet, I warn you. Sit down. Sit down. Sit down. All of you. I want you seated. Sit down. Leave, Mr. Keating.